Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Elo. Vamos nessa, tá começando o Camisa 10 desta quinta-feira, e quinta-feira tem Libertadores da América, estaremos juntos hoje, e hoje é a vez do Tricolor, mais um representante brasileiro, aliás, seu Rafael Tebas.
Diga, Fausto.
Olha que início de Libertadores da América fantástico para os clubes brasileiros. Se eu não estiver enganado, eu vou pegar aqui corretamente, mas acho que desde 2003... Não tínhamos isso. Todos os times brasileiros vencendo no campeonato, na Libertadores da América na primeira rodada, né? Então é muito bom isso pro futebol brasileiro. E hoje tem Binacional e São Paulo. São Paulo vai encarar uma altitude imensa pela frente. E vai tomar que comece com o pé direito a Libertadores também, né, meu caro Rafael Tebas?
Vai começar assim, tudo bem. Muito boa tarde, Fausto. Boa tarde, ouvinte da Pan. Boa tarde, Bruno Prado, né? É verdade, né? O time do Palmeiras ontem conseguiu uma importante vitória. Hoje é o São Paulo em campo contra o Binacional. E os brasileiros muito bem na Copa Libertadores da América. Boa tarde, Bruno.
Olá, boa tarde, Tebas, Fausto. Boa tarde a todos. É um bom início, né? Na fase de grupos. Hoje, o sétimo time a entrar em campo dos brasileiros, que é o São Paulo, vai ter um desafio muito grande pelas circunstâncias do jogo, mas claro, pode conseguir também uma vitória, pode conseguir fechar essa primeira rodada com 100% de aproveitamento dos times do país. E eu pego a Libertadores muito como referência para analisar o atual formato desde 2017, quando esse formato com o número de clubes, a forma de disputa, a fórmula de disputa, ela foi colocada. A atual fórmula de disputa vem desde 2017. E desde então, em média...
Eu tava certo, viu, Bruno? Sim, desde 2003, né? Mesmo.
Que ganharam todos, né?
Todos os brasileiros.
E eram só 4 times.
Exato.
Então agora são 7, né? Mais que o dobro. Então, desde 2017, os times têm esse tamanho, a Libertadores atual, e quase sempre temos 6 brasileiros. Acho que em todos os anos, desde essa época, 6 brasileiros chegam nas oitavas, né? Temos 7 aí na disputa, né? Vamos ver como será. Mas o futebol brasileiro nunca colocou mais de 6 nas oitavas de final, e pode acontecer, quem sabe, né? Um bom início, mas ainda tem muita coisa, alguns times ainda vão suar para conseguir a sua classificação.
E vem aí as manchetes, mas tem mais um detalhe, um bom início, e todos os times venceram nessa primeira rodada na fase de grupos da Libertadores da América. Mas poucos convenceram, hein, dos times brasileiros. Poucos times convenceram, até mesmo o atual campeão Flamengo, dá para entender, né? 4 jogadores titulares estavam fora, mas o Flamengo tem um grupo muito forte. Mas o que eu acho normal também, porque é início de temporada aqui no Brasil, início de competição, e a tendência é que a coisa melhore.
Palmeiras bem, ontem mesmo não foi
também,
bem, né?
Também o Santos, imagina, o Santos não fez um jogo bom não pra vencer. Em determinado momento não merecia nem a vitória. Vem aí as manchetes aqui no Camisa 10.
Na estreia da Copa Libertadores, Palmeiras vence o modesto Tigre por 2-0 com gols de Luiz Adriano e também o William. Matias Vinha foi convocado pela seleção uruguaia e vai desfalcar o Palmeiras em 2 datas das eliminatórias.
E o São Paulo faz a sua estreia na Copa Libertadores nessa noite. Duelo contra o Binacional do Peru em Juliaca, a cidade mais alta dessa competição. O tricolor tem 2 desfalques confirmados, Juanfran e o Vitor Bueno não participam dessa partida.
E o Santos pede para que a Conmebol se posicione após atos racistas na estreia pela Copa Libertadores na Argentina.
E o Corinthians encara o Novo Horizontino nesse próximo sábado, jogo marcado para 7 horas da noite, com total cobertura da Jovem Pan. Para essa partida, Fausto, Johnny Gonzalez é dúvida e pode não jogar contra o Novo Horizontino.
E nós já voltamos com muito mais para você no Camisa 10. Ontem foi dia do Verdão entrar em campo pela Libertadores da América. 7:30. Vamos falar do Verdão, do Palmeiras, Tebas?
Vamos nessa, Fausto. Importantíssima vitória para o Palmeiras. 2-0 fora de casa, mas não atuou bem. O futebol não foi bem, o desempenho não foi tão positivo assim. Quem conta tudo é o Pedro Marques. Fala, Pedro. Boa tarde.
Muito boa tarde, Rafael Tebas, Fausto Favara, Bruno Prado, amigos aqui do Camisa 10. O Palmeiras entrou em campo ontem pela Copa Libertadores. Vitória por 2-0. Estreia com pé direito na competição. Gols marcados por William e também Luiz Luiz Adriano, um golaço do Willian, inclusive, no ângulo esquerdo do goleirão do Tigre. O Luiz Adriano marcou o 1000º gol do Palmeiras em partidas internacionais, então foram gols importantes que deram a vitória do Palmeiras ontem em cima do modesto Tigre, que está na segunda divisão argentina, quinto colocado do grupo B. Porque lá na Argentina é assim, né? A segunda divisão é dividida em dois grupos, A e B. O Tigre está na quinta colocação do grupo B. O professor Vanderlei Luxemburgo, após o jogo, conversou com a imprensa, falou que os argentinos são adversários em potencial nessa Copa Libertadores, até citou o River Plate, o Boca Juniors, e também deu aquele pitaco, falou sobre o jogo, disse que está longe de ser o time ideal, está longe de ser o futebol ideal do Palmeiras numa estreia de Copa Libertadores.
Aqui sempre, aqui é um jogo difícil, né? A gente sabia que ia encontrar um jogo difícil. Você tem River, tem Boca, tem outras equipes argentinas que estão acostumadas a chegar. Então, o Palmeiras é um dos candidatos. Nós queremos ser um dos candidatos. Mas até ganhar, tem muita coisa para acontecer. Vamos enfrentar equipes muito fortes, né? E a Argentina sempre foi muito forte na Copa Libertadores, né? Quando o River e Boca estão olhando uma Copa Libertadores, você tem que estar meio atento, porque eles estão acostumados a ganhar. Mas nós estamos preparados, né? Não fizemos assim, aquela partida fantástica. A primeira partida, alguns jogadores jovens, o Gabriel, o menino lateral, primeira vez que joga uma competição internacional, então sente um pouquinho, né? Mas eu gostei da equipe.
Tá então, técnico Vanderlei Luxemburgo, lembrando que o volante Bruno Henrique completou a marca de 150 jogos com a camisa alviverde, e o goleiro Everton também contra o Tigre completou a marca de 100 jogos com o Verdão. Aliás, toda a solidariedade, toda a força ao goleiro palmeirense, pois pela manhã o Palmeiras comunicou a morte da mãe de Everton, Josefa Pereira. Não há detalhes sobre a causa do falecimento, a notícia que chegou agora pela manhã de forma oficial pelo Palmeiras. O time voltou a treinar na manhã de hoje, às 11 da manhã, os reservas fizeram aquele trabalho, né? Aqueles que não jogaram ontem, os titulares, um trabalho regenerativo. Matias Vinha foi convocado pela seleção uruguaia, vai jogar nos dias 26 e 31 de março. Não deve desfalcar o Palmeiras, que volta a campo apenas no sábado, diante da Ferroviária. Fausto Favara, Rafael Tebas, amigos do Camisa.
Tá falado, Pedro. Ô, Bururu, o Palmeiras exemplo do que aconteceu com a maioria das equipes nesse início de Libertadores da América, né? E a tendência é que melhore também, né, Bruno?
Sim, e o Palmeiras ainda precisa de alguns ajustes, né? Porque ontem ele pegou um time muito mais fraco que o dele. O time do Tigre é muito ruim. É um time da segunda divisão da Argentina e até poupou alguns jogadores. Não está bem na segunda divisão e precisa de resultado para tentar subir. E o Palmeiras, em vários momentos, ele deu chance ao Tigre de igualar o jogo. O Palmeiras fez 1-0 e quando estava 1-0 pro Palmeiras, antes da expulsão do jogador do Tigre, quando o Tigre teve um expulso, aí acabou qualquer possibilidade, aí ficou fácil pro Palmeiras. Mas no 1-0 Palmeiras e 11 contra 11, o Tigre teve algumas oportunidades de marcar. O Palmeiras também teve. Mas não pode ser um jogo igual, Palmeiras e Tigre, porque a diferença técnica de um time pro outro é enorme. Então, o Tigre chutava no gol do Palmeiras, o Palmeiras chutava no gol do Tigre. Não pode ser isso, porque aí você iguala com um desigual. Então, o Palmeiras ele tem que ter um pouco mais de controle do jogo. E tem sido um desafio para qualquer técnico que passa pelo Palmeiras nos últimos anos, porque os melhores momentos do Palmeiras nesses últimos anos foi com um jogo mais direto, mais acelerado. Quando tenta tocar um pouco mais a bola, o time não se adapta. Então é um desafio, porque em alguns momentos você precisa ter mais controle do jogo. Ontem o Palmeiras trocou golpes com um time muito mais fraco que o dele. Você não pode trocar golpe com um time que é muito inferior ao seu.
E o Tigre ontem, né, jogou com um time alternativo, é um time de Série B da Argentina, e ontem com um time alternativo ainda por cima, realmente deu trabalho ao Palmeiras. Quem também jogou pela Copa Libertadores da América foi o Flamengo, que venceu fora de casa o Barranquilla da Colômbia por 2-1. Fala, Viga!
Fala, turma do Camisa! Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, testa de correga, bumbum de polho, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, boneco de cera, cotoquinho, colecionador de vovós, o nosso geriatra, ouvintes internautas da Jovem Pan. Hoje tem Vasco da Gama entrando em campo. O Vasco, quando entra em campo, tá sempre tentando se provar, né? Sempre se testando, porque tem inúmeros problemas técnicos, financeiros, jogadores em greve de entrevistas, problemas políticos e eleitorais. O Vasco sempre vive perturbações, instabilidades e riscos iminentes de rebaixamento quando tem eleição. O adversário da vez é o ABC de Natal, no estádio do Maracanã. A torcida comprou a briga, promete comparecer em grande peso para ajudar o Vasco da Gama a avançar na Copa do Brasil, que rende bufunfa. E por lá não pagaram nem o 13º ainda de 2019. O Fluminense passeou no Maracanã diante de um público que poderia ser melhor sobre o Botafogo da Paraíba. 2-0, deixaram de marcar um gol do Evanilson, que, meu amigo, foi uma vergonha. 3 jogadores dando condição ao atacante tricolor. O próximo adversário do Fluminense é o Figueirense de Santa Catarina. Paulo Henrique Ganso não chegou a afogar o Ganso, mas foi uma rapidinha nesta quarta-feira. Entrou poucos minutos no time do técnico Odair Helman. Botafogo e Flamengo se preparam para o clássico do próximo sábado no Engenhão, que pode marcar a estreia de Keisuke Honda. Diz que o Japa já está mandando bem no português. O Flamengo está voltando da Colômbia depois de estrear com o pé direito na Libertadores, 2-1 sobre o Júnior Barranquilla, 2 gols de Everton Ribeiro, que jogou uma barbaridade, assim como o Thiago Maia, que já pode tomar a vaga de titular do Arão. Não foi uma grande e exuberante apresentação, mas mais uma estocada do rubro-negro carioca, atual campeão da Libertadores, em busca do bi no continente, rapaziada.
Muito obrigado a Jovem Pan. Ontem mostrou o jogo do Mengão, hein? E o Flamengo venceu, assim como o Palmeiras tem muito a melhorar também, mas se mostra muito mais forte. O adversário é muito mais difícil também, foi o adversário do Flamengo. Vamos falar de quem agora, meu caro Rafa Tebas?
São Paulo Futebol Clube, né? Hoje é um jogo muito complicado também pela competição continental. São Paulo pega o Binacional do Peru, é um jogo muito complicado.
Mas antes do São Paulo, peço desculpas aqui, o Gabriel Gabigol.
Ah, o Gabigol.
Eu fui falar do Flamengo e esqueci do Gabigol. Ele é um sucesso com a garotada, né? E teve torcedor que invadiu o gramado ontem pra abraçar o Gabriel Gabigol. E ele sempre é muito atencioso. Sim, ele deu uma camisa ontem também pra um torcedor na arquibancada. Enfim, é legal isso. Vamos acompanhar. Ali, ó. Ele tirou a camiseta. Isso foi no treinamento ou no jogo?
Isso
foi no treinamento, né? Foi no treinamento, é. Ó, ele vai dar a camiseta ali, ó. Pronto, jogou a camiseta. Só tem esse vídeo, né? Mas também tem a imagem, do garoto indo abraçar ele no gramado.
Acho que isso aí foi no aquecimento ontem, antes do jogo.
Antes do jogo. Exato. É. Legal. Pré-jogo, né? Parabéns, Gabriel. Show de bola.
É um personagem interessante pro futebol, né, Fausto?
Como você, meu caro Terras, pro jornalismo esportivo.
E agora o São Paulo Futebol Clube, que hoje, então, tem jogo importante pela Copa Libertadores da América. E o Chaconzitos, Giovanni Chacon, está aqui para falar sobre o tricolor. Fala aí, Chacon, boa tarde.
Chaconzitos, pegou. Há muito tempo, desde que eu entrei aqui, vocês chamam de Chaconzitos, mas tá, é isso.
Vamos
falar de São Paulo. São Paulo que tem beleza, a sua estreia na Copa Libertadores da América, né? Contra o Binacional. Estreia do Dani Alves, né? Na competição. Ele que tem 40 títulos, é o maior vencedor de títulos da história do futebol. Tem mais do que o Pelé, mais do que Cristiano Ronaldo, mais do que todo mundo. E o pessoal aqui participando dessa competição agora com o Dani Alves no Binacional, né? O jogo contra o Binacional em Juliaca. O time já está basicamente definido, né? Com Volpi no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Tietê, Dani Alves e o Igor Gomes, e mais à frente Pablo, Antony e o Alexandre Pato. Isso porque o Antony conseguiu se recuperar aí de uma lesão, mas o Vitor Bueno e o Juanfran não conseguiram, estão fora dessa partida de hoje. A LDU já estreou no grupo, né? Estreou ontem contra o River Plate, venceu por 3-0, uma equipe reserva do River Plate, que tem aí pela frente a decisão do Campeonato Argentino. A LDU é a próxima adversária do São Paulo na Libertadores, a estreia do São Paulo em casa, no Morumbi, na próxima semana, na próxima quarta-feira. Pra quem não conhece muito o Binacional, a gente separou algumas coisas sobre isso também, né? Foi derrotado na Supercopa Peruana, começo já de temporada nacional lá no Peru, né? 3-0 contra uma fraca equipe lá do futebol peruano. O Binacional já trocou 2 vezes de técnico em 2020, em apenas 6 jogos, não vive um bom momento. É o terceiro colocado no campeonato peruano, mas claro, tem 2 partes do campeonato, então não significa que esteja bem, porque muitos times fazem bem uma parte do campeonato e a outra eles vão ali de meio de tabela. Cidade a 3.825 metros acima do nível do mar, mas cidade muito alta, mais alta dessa competição, a quarta mais alta do mundo. E o São Paulo viaja logo mais para Juliaca, está em Santa Cruz de la Sierra, fez uma parada e só viaja antes do jogo, né, horas antes, para não sofrer tanto com o ar rarefeito. E filas enormes para a compra do ingresso, porque os ingressos só começam a ser vendidos no dia do jogo lá no Peru, pelo menos é isso que eles usam, né, de sistema para venda de ingresso. Filas enormes e uma situação não muito boa do estádio no entorno, não. Mas esse é o São Paulo, então a escalação basicamente já definida, São Paulo pronto para estrear, tentando uma vitória assim como todos os outros brasileiros nessa primeira rodada.
E eu acho que o São Paulo vai vencer assim como os outros brasileiros. Valeu, Chacozito! São Paulo que encara na próxima semana a LDU, tomara que o Morumbi esteja abarrotado. Bruno, vamos falar desse jogo do São Paulo, jogo que a Jovem Pan transmite, estarei nessa 21 horas no AM, em toda a rede Jovem Pan News e também no canal de esportes da Jovem Pan. Fala, Bruno!
É um jogo difícil muito pela altitude, pelas circunstâncias do jogo, não tem como jogar na intensidade que o time joga no Morumbi. E até por isso, né, o Chacon passou uma provável escalação com o Pablo, né, que é a mais provável mesmo, seria a mais lógica na substituição ao Vitor Bueno, mas eu não descarto a possibilidade de jogar Lisiero ao invés do Pablo. E isso seria bem aceitável pelo jogo. O Lisiero é um cara que segura mais a bola, é um cara que toca curto, que retém um pouco mais a posse de bola. Eu acredito que o São Paulo pode ter essa estratégia de ficar mais com a bola, de tocar mais curto, de não acelerar tanto. Então, eu não descartaria, não ficaria surpreso se jogasse o Lisiero ao invés do Pablo, né? Com o Anthony e o Pato e o Lisiero formando o meio ali com o Igor Gomes, mais solto, com o Tietchan e com o Dani Alves.
Palpite, 2-1 São Paulo. Tebas?
Acho que perde hoje pela altitude, 1-0 pro Binacional.
Bruno?
Vai 1-0 São Paulo, gol do Dani Alves.
Tá falando em sua estreia na Libertadores da América.
Fausto Favara.
Um tema complicado agora, né?
Um tema,
né,
complicado realmente, né? Um assunto que pegou todo mundo de surpresa. Bruno Prado, Ronaldinho Gaúcho, né? Foi preso no Paraguai, né? O craque brasileiro foi preso no Paraguai acusado de usar um passaporte falso para entrar no país. O ex-jogador foi preso no hotel, em um hotel em Assunção.
Pessoal, nós temos que tá algumas acompanhando imagens, foi nesse momento, ó.
Algumas pessoas podem acompanhar através do canal do YouTube. Coisa impressionante.
É, aí ficou meio estranho, eu não sei se são seguranças correndo ali ou se é a polícia, que pareceu uma cena de filme, né? Sem nenhuma necessidade, na verdade, até porque nenhum dos dois ali, mas eu acho que são seguranças ali. Nesse momento, né? Depois a polícia entrou pra conversar com os dois, né?
Eu acho que é a chegada dele, Falso, pra prestar o depoimento hoje pela manhã. Posso estar equivocado, mas acho que é isso. É a chegada dele pra
não,
prestar o depoimento.
Não, aí é no hotel, né? É no hotel. É a chegada dele no hotel, pelo que a gente tá sabendo, viu, Tebas? Nesse momento aí. Eles prestaram o esclarecimento hoje pela manhã. Mas essa chegada, eu tenho a impressão que tenha sido no hotel.
Mas eu concordo com você, né? Um circo completamente desnecessário, né? Quiseram fazer a imagem e
eles,
tal.
O Besquita tá dizendo que eles ficaram detidos no hotel durante toda a madrugada.
E hoje pela manhã prestaram ou vão prestar o esclarecimento.
Prestaram, né? Exatamente.
Exatamente, a polícia. É um caso muito estranho, né, Bruno Prado? Né? O Ronaldinho Gaúcho, que é uma personalidade mundial, um astro mundial, um jogador que jogou muita bola.
Ele já tem alguns problemas, mundial, né? Ele e o Assis, né, Bruno? Sim. Com relação a alguns problemas fiscais aqui no Brasil, né?
Sim.
É um PIR, alguma coisa assim envolvendo...
Seria um crime ambiental.
Isso, exatamente.
Um processo, passaporte falso, né, pra entrar no Paraguai, algo que não faz muito sentido, até porque todos nós podemos entrar no Paraguai com um RG brasileiro, então realmente é um caso esquisitíssimo, né, Bruno?
É estranho, né? Ainda é muito nebuloso, né? Uma coisa que será investigada, né? Parece que os documentos realmente eram falsos, né?
Ali,
uma coisa que... Aí tem a foto aí dos documentos.
Do Assis e do Ronaldinho.
E aí por que que eles têm esses documentos, qual o motivo, por que eles tiraram, tem essa questão que o Tebas falou, que é uma realidade, né, por causa do acordo com o Mercosul, o cidadão brasileiro pode entrar no Paraguai sem o passaporte, apenas com o seu RG, então por que que eles tinham esse passaporte, se pretendiam sair do Paraguai para outro lugar, enfim, tem muitas perguntas ainda a serem feitas, muitas questões abertas, e vamos ver o que realmente aconteceu, e claro, se eles... cometeram algum crime, alguma infração, eles vão responder de acordo com a lei como qualquer cidadão, mas ainda tem muita coisa a ser investigada porque realmente é um caso bastante estranho, né? Não é um caso que está tão claro do porquê que chegou a essa situação.
E extremamente constrangedor, né, para um atleta reconhecido mundialmente, né, como o Ronaldinho Gaúcho. A situação foi estranha, né, as imagens são estranhas, né, com relação aos dois.
Quando a informação surgiu ontem de madrugada, muita gente no Twitter achou que era fake news, porque realmente é algo completamente inusitado, né, mas é verdade realmente.
Vamos falar do Santos, vamos falar do Peixe? Vamos falar do Santos, então. Mesquita vem aí, Diogo Mesquita. Fala, Mesquita.
Fala, Fausto. Olha, a boa vitória contra o Defensa e Justiça na Copa Libertadores. Partida já passou, mas o jogo continua repercutindo. Isso porque a Conmebol abriu uma investigação oficial para averiguar atos de racismo cometidos pela torcida argentina contra a torcida brasileira nessa partida. Nas imagens que a gente não vai mostrar aqui, porque idiotas não merecem espaço no nosso querido Camisa 10, as imagens mostram um torcedor simulando ali um macaco em direção à torcida brasileira. O Santos foi o primeiro a soltar um comunicado oficial, comunicado que a gente mostra aqui agora no programa, e ele diz: o Santos FC entrará com a devida representação junto à Conmebol em relação ao inadmissível episódio de racismo na partida dessa terça-feira. Esperamos que identifiquem e afastem esse racista de seus jogos. Libertadores é um espaço de rivalidade, disputa dura, mas nunca de preconceito em nossas arquibancadas. O combate ao racismo é responsabilidade de todos os clubes do continente. Em nome da tolerância, temos a obrigação de não tolerar o intolerante. Esse o comunicado do Santos. O Defensa e Justiça entrou em sequência também apoiando o que disse o Santos e também se comprometeu em identificar esse torcedor e também puni-lo com a não mais presença dele nos jogos do Defensa e Justiça. E agora a Conmebol também averigua o caso e pode até banir o clube com alguns mandos, como isso já aconteceu na competição sul-americana. Realmente um caso lamentável que deve ser investigado e punido da devida forma. Agora, voltando ao futebol, Peixe...
Ô, Mesquita.
Diga, Fausto.
Só um negócio. Durante a partida, antes do início da partida, eu comentei com o Bruno que isso acontece muito na Libertadores da América. Depois vieram as imagens. Mas, na minha opinião, só vão sentir de verdade os torcedores quando tiver uma punição muito séria, até numa eliminação. É complicado identificar, tudo isso é complicado, é delicado. Mas vai uma hora ou outra, isso no mundo, hein? Não tô falando só aqui no futebol sul-americano. Na Europa isso é recorrente. Só quando tiver uma atitude muito séria sendo tomada, porque senão vai continuar isso aí.
Eu concordo com você, Fausto, mas eu acho que o indivíduo tem que ser punido, né? Senão não vai acontecer nada.
Eu também acho.
É crime, tem que ser punido o indivíduo que faz uma coisa
dessa. Mas aí, os caras que estão ao lado dele ali, a torcida, é conivente, porque estavam vendo o cara fazendo isso e ninguém falou nada. Se eu vejo, eu tento tirar a satisfação com o cara,
não,
entendeu?
Não tem cabimento. Se é um ato para desestabilizar, existem outras formas de se desestabilizar o adversário. Não precisa ser na agressão, não precisa ser na ignorância, como vem acontecendo em alguns casos, principalmente no futebol europeu e aqui também na América do Sul. Agora vamos voltar rapidamente ao futebol. O Peixe já treina no Brasil, a cabeça agora é no Paulistão. A equipe enfrenta o Mirassol no sábado, partida na Vila Belmiro. Lembrando que no Paulistão o Santos não atravessa bom momento, vem de 3 partidas sem uma única vitória. O Santos tenta reencontrar o caminho da vitória, Fausto.
Muito obrigado, viu, Mesquita?
Um abraço.
Bruno, e aí, Bruno?
Sobre o racismo, é uma coisa que está acontecendo toda hora, e ainda o futebol. Acho que os dirigentes, principalmente, não entenderam a gravidade disso. A gente falou muito do caso do Marega, lá do Porto, foi recente, e a punição foi ridícula, né? Foi uma multa bizarra que não vai mudar em absolutamente nada, né? Então, acho que ainda o futebol não entende que é um assunto muito sério, e mais uma vez acontece agora na Argentina. E sobre o Santos, a vitória foi importante, o desempenho razoável, pode ser melhor, deve ser melhor, o Santos deve crescer, evoluir, mas pelo menos o treinador trabalha em paz, né? Que não devia nem estar sendo discutido, estava sendo discutido, então espero que pelo menos o Jesualdo tenha tempo para trabalhar, para avaliar se o trabalho dele é bom ou ruim. hoje, com pouquíssimos jogos, não tem nem como você avaliar. É bom, ruim, dá pra dizer. Jogou mal esse jogo, jogou bem esse aqui, melhorou um pouquinho, piorou um pouquinho. Mas não dá pra falar. Se ele fosse demitido hoje, eu não saberia dizer. Não, o trabalho do Jesualdo foi bom ou foi ruim. Não tem avaliação com 10 jogos como de um profissional trabalhando.
Bruno Prado, Fausto Favara, futebol internacional no camisa. Na Inglaterra, Fausto, após o Tottenham ser eliminado da Copa Nacional para o Norwich, né, o volante Eric Dier subiu na arquibancada para cobrar um torcedor e foi separado por outros torcedores. Mais um caso aí de confusão extra-campo, né? Olha só, temos as imagens para quem acompanha pelo YouTube, Fausto, no canal Jovem Pan Esportes. Confusão nas arquibancadas.
Isso é quase inédito, né? O cara subir toda a arquibancada para ir pegar ali o torcedor, né?
É, certamente o atleta vai ser punido por isso, né? Deve ter uma regra já estabelecida, pré-estabelecida para punição em casos como esse, né, Bruno Prado?
É, ali primeiro especulou-se que também poderia ser um caso de racismo contra o Jedson Fernandes, que perdeu o último pênalti na eliminação do Tottenham ontem, mas não foi isso, né? Até o próprio José Mourinho, treinador do Tottenham, esclareceu que foi uma briga com o irmão do Dier, né? O Dier viu o irmão dele sendo xingado, ofendido, enfim, o irmão dele envolvido numa confusão ali. Aí ele subiu a arquibancada para ajudar o irmão dele, para ir para cima do cara que tava brigando com o irmão dele. Foi isso que aconteceu. Com certeza o Dier será punido, né? Independente da situação, ele subiu ali, foi para cima de um torcedor na arquibancada, acabou tendo uma reação desproporcional, né? Se fosse o caso de racismo, eu acho que ele tinha que subir lá e dar porrada no cara mesmo. Mas se, como era uma briga
mas
familiar...
Aí eu tenho minhas dúvidas também, viu? Se eu vejo meu irmão passando por algum apuro, é complicado, né, gente?
É muita intolerância, né? Um momento complicado, realmente.
Sem dúvida. Você que é um cara da paz, né, meu caro Rafael Tebas? Vai falar do time que não está na Libertadores da América. É difícil, né? Lembrar o torcedor do Corinthians disso, mas o Corinthians não está porque caiu na pré-Libertadores da América.
Não está tranquilo o Corinthians, né? Nem dentro e nem fora de campo, Fausto. Hoje eu separei aqui o assunto das eleições no Corinthians, que acontecem no final do ano, e os bastidores já estão fervendo com esse assunto, né? O Corinthians vai ter como candidato, pelo menos pré-candidatos no Corinthians hoje, o Duílio Monteiro Alves, que vai ser apontado pelo André Sanches como seu candidato, o Felipe Isabella, que é jovem advogado,